Olá, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou professor de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e esse é o nosso podcast Fique Bem. Eu tenho plena convicção que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação para a saúde. E esse espaço visa justamente isso, promover saúde por meio de informação segura, atualizada e eficiente para que nós possamos, dessa forma, minimizar a dor, sofrimento e a possibilidade de morte.
Podcast Fique Bem.
No Fique Bem de hoje, o papo vai ser atletas de final de semana, né? Todo mundo é um pouquinho atleta, de sábado, domingo, em algum feriado, muitas vezes, né? E a gente vê uma série de problemas. Eu acho que o nosso entrevistado de hoje, que é o Dr. Marcos Vinícius Dias, que é médico ortopedista, com mestrado pelo IBMEC, né, em economia, e é médico também do INTO, e é meu ortopedista, ortopedista de todos da minha família. Obrigado por estar aqui batendo esse papo com a gente, Marcos Vinícius.
Obrigado a você pelo convite.
Pois é, e atleta de final de semana, né? Eu acho que você trabalha segunda-feira deve encher de aventureiros que se machucaram durante o final de semana. Mas não quero desestimular de forma alguma, né? Até porque caminhar no sábado é melhor do que não caminhar sábado nenhum e dia nenhum. Mas existem formas de você fazer isso, né? E também eu queria que você me ajudasse a desmistificar essa questão de condicionar uma avaliação médica para iniciar realmente uma atividade física. Tudo bem, atividade física, pegar peso, essas coisas, tem que ter supervisão, tem que ter... Pô, mas uma caminhada no beira, na calçada ou numa praça, é melhor caminhar do que ficar parado, né, Vinícius?
Sem dúvida, é vida, é movimento, né? A ortopedia é a especialidade do movimento e, sem dúvida nenhuma, você fazer algum tipo de atividade, ainda que irregular, é melhor do que a inércia.
Sim. E aí você diz, quais são as principais lesões que ocorrem? Porque a pessoa diz, quer se aventurar, quer sair correndo, não é bem assim o ideal. Está sedentário há muito tempo? Lembrar que a pessoa deixa de ser sedentária quando tem pelo menos 50 minutos de atividade aeróbica, caminhar, andar, correr, nadar, 50 minutos 3 vezes por semana. Eu posso dizer, eu tenho essa atividade, portanto não sou mais sedentário e vai ajudar num monte de coisa, né? Na prevenção do sobrepeso, do Alzheimer, do Parkinson, da osteoporose, de doenças cardíacas, de reduzir colesterol, reduz a glicose no sangue, ou seja, tem um monte de benefício. É quase que deveria ser uma prescrição médica botar o grupo aí para dar uma caminhada. E como é que você vê essa questão, Marcos? Você acha, você condiciona obrigatoriamente o médico a avaliar ou você é daqueles médicos que estimula a pessoa a começar a caminhar de uma forma tranquila, sem sair correndo?
Bem, Edmilson, eu acho que pessoas rígidas, sem nenhum fator de risco maior, eu sempre estimulo a fazer atividade física. Eu acho que muitas vezes a gente tem que buscar algo que também nos dê prazer, né?
Verdade,
nem todo,
né,
mundo gosta de academia, nem todo mundo gosta de ficar num ambiente fechado, nem todo mundo gosta de musculação. A caminhada, a gente é muito beneficiado pela geografia, pela paisagem do Rio de Janeiro.
Sim.
Então, você andar na rua, caminhar na praia, caminhar na praça, é um tipo de atividade física e é benéfica. É lógico que toda vez que você vai fazer um novo projeto, você precisa de planejamento.
Uhum.
E como tudo na vida, você tem que começar de forma gradual, né? A gente vê de fato, sobretudo nessa época do ano, pré-verão, aqui já está bastante calor, as pessoas querem ficar, vamos dizer assim, em forma. Muitas vezes pessoas que estão paradas há muito tempo iniciam uma atividade física já numa velocidade máxima.
Pois é.
E, obviamente, causam lesões isso, né? Inevitavelmente.
Você recomenda algum tipo de calçado específico? Porque tem, assim, tênis para correr, tênis para caminhar. Tem algumas pessoas que prescrevem tênis, né? Isso é válido também, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que tem pessoas que têm tipos de pisada diferentes. Algumas pessoas têm o pé mais para dentro, outros mais para fora. A gente já tem alguns tênis feitos de forma seriada para esse tipo de pessoas. O que eu recomendo sempre é que se busque algo confortável, né? O tênis, ele não tem assim um selo ortopédico.
Sim.
Mas a gente deve buscar sim um tênis adequado. Já tem especificidades nesses tipos de lojas de departamento para tênis de corrida, tênis de caminhada, tênis de academia, enfim, eu acho que isso é isso, válido sim.
Isso não é bobagem, isso é uma coisa que tem que ser observada.
Sem dúvida.
E caminhar no chão duro, na calçada ou no asfalto, no final de semana você pode fazer isso em algumas áreas que fecham para lazer, areia ou grama?
Sim.
Ou tanto faz, depende da situação?
Não, isso é uma pergunta frequente. Vamos começar primeiro pelo piso regular, né?
Tá.
Eu acho que todos nós estamos habilitados para caminhar, fazer uma caminhada, ainda que seja um pouco mais estendida, num terreno plano. Quando eu vou para um terreno irregular, por exemplo, na areia, eu já tenho que ter um preparo maior, eu tenho que ter uma musculatura mais preparada,
né?
Porque por conta da irregularidade, muitas vezes a gente perde uma coisa que se chama propriocepção, que é a capacidade de se equilibrar e se adaptar a terrenos irregulares.
Certo.
E quando eu não tenho esse preparo adequado da parte muscular, eu acabo me submetendo a um risco de lesões e aquilo que seria para benefício acaba tendo um efeito contrário, né? Na grama, da mesma forma.
Claro.
Você tem uma rigidez ali diferente. É muito comum a turma da pelada no final de semana se machucar na segunda-feira por conta de lesão, o pé ficou preso na grama. Grama sintética é muito típico isso, né? O pé fica preso, o sujeito roda sobre o corpo,
aí
torce o joelho, enfim, isso também tem que ser observado.
Alongamento antes, durante ou depois?
Isso é um assunto pendular, né? A medicina do exercício, eu também fiz medicina do esporte como pós-graduação e isso oscila muito. Parece que para determinados tipos de atividade, do tipo speed, né? Aquela coisa do cara dar o sprint, fazer o alongamento depois é melhor, porque você mobiliza menos fibras lentas. Para o cidadão comum, nós que gostamos de fazer de forma recreativa, para manter a saúde, o que se recomenda é fazer um alongamento antes e depois, né? Antes, para você, de alguma forma, já começar a mobilizar as fibras musculares e prepará-la junto com o aquecimento para a atividade em si. E depois, para limpar o ácido lático, que é que dá a famosa dor, aquela dor muscular, muitas vezes cãibra, no dia seguinte.
Sabe que eu li isso em algum lugar, que o homem da pré-história andava cerca de 18 quilômetros por dia. E nós hoje não andamos nada, né? Tem alguns aplicativos de telefone hoje que você vê o quanto você andou. Então, uma sugestão que você pode fazer para quem... eu pego o ônibus, não tenho tempo. Comece a soltar um ponto antes, se tiver tempo, né? Um ponto antes, eu pego um ponto depois. Começa a não utilizar o elevador, se for para um ou dois lances de escada. Sobe, desce e vai tocando a tua vida, porque, assim, são coisas que você vai acumulando. No final do dia, você viu que andou 4, 5, 6 quilômetros. Ou seja, teve pelo menos alguma atividade. E lembrar que quando você fala 50 minutos... 3 vezes por semana, não é obrigatório que eu comece e pare só daqui a 50 minutos. Eu posso fazer 15 minutos, depois mais 15, depois mais 15. Então, começar a ter atividade física é muito importante. De preferência, umas 2 ou 3 horas antes de você ir para casa, dormir, né? Porque, às vezes, atividade física muito em cima do horário de dormir pode dificultar um pouquinho você pegar no sono. E tem uma outra coisa também, né? Atividade sexual também é uma atividade aeróbica, desde que você demore um pouquinho. Se é daquele tipo rapidinho, aí não conta com atividade física, né, Marcos?
Sem dúvida nenhuma, atividade aeróbica das mais prazerosas.
Engraçado que todos os homens falam que levam no mínimo 1 hora e meia, né? Isso aí é a vantagem que todo homem conta na mesa do bar do Botequim, dizendo, 1 hora e meia, no mínimo. Mentiroso, Abessa, não acredita nisso não, é bem menos tempo que isso. Mas vamos lá, então você sugere, lembrar de uma outra coisa também, né? O paciente que é diabético, né, Vinícius, tem que tomar muito cuidado com o pé, até porque ele pode ter aquela neuropatia da diabetes. Então lembrar que o tênis tem que ser realmente um tênis mais macio, sem machucar, a meia, de preferência que não tenha costura, porque a meia é especial também. Lembrar que esse diabético tem que cuidar bem das unhas, do pé, para evitar também ferimento, e de preferência que ele visite regularmente um podólogo, né, para poder manter esse pé saudável, né, a unha saudável, para evitar porta de entrada para bactéria e infecção mais grave. Mas atividade física é algo sem restrição, algo que tem que ser universal na medida do possível, a não ser que a pessoa tenha algum problema ortopédico que impeça, mas sempre vai achar alguma coisa, né? Às vezes, meu pai, por exemplo, meu pai vem caindo muito, você tem acompanhado mais ou menos, e aí a gente está colocando ele mais agora para fazer hidroginástica. porque não, a piscina segura, né? Vai fazer com que ele tenha um melhor equilíbrio, ou se cair, pelo menos não vai se machucar. Então a gente tem que realmente buscar adaptações para cada paciente, mas nada pode servir de desculpa para ficar com zero de atividade física.
Sem dúvida, a gente sempre tem tempo para fazer algum tipo de atividade física. É importante elencar prioridades, né? Eu acho que nem todos têm a mesma disposição e disponibilidade de tempo, nem todos têm acesso a todos os tipos de esportes e atividades físicas possíveis, mas sempre a pessoa pode, como você frisou bem, saltar um ou dois pontos antes e caminhar. Quando for subir um lance de escada, vá a pé. Quando for descer 2, 3 andares, desça também a pé.
Para descer tudo Santa Ajuda. Daí
sem dúvida. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se cuidar. E atividade física é uma forma barata e universal de prevenção a doenças e cuidados à saúde.
Sem dúvida. Vinícius, mais alguma informação?
Não, eu acho que é isso. A dica que fica é para as pessoas, de fato, se movimentarem, lembrando que movimento é vida.
É verdade. A gente vive em desequilíbrio, né? Até para andar você desequilibra. E é curioso, né? O ser humano, ele entra em pleno equilíbrio, inclusive as células entram em pleno equilíbrio quando a pessoa morre, né? Então, uma forma de morrer precocemente é não ter atividade física. Então, desequilibre-se, né? Caminhe, curta a vida, respira fundo, que é muito bom viver com saúde. Tá bom? Obrigado, Marcos Vinícius. Fique aqui, fique bem e até um próximo encontro.
Podcast Fique Bem.